God created roles for men and women, part 4. Deus criou papéis para mulher e homens, parte 4. Alguns de vocês já discutiram com sua esposa e ela parecia ter se tornado irracional. Sua esposa começará a se sentir insegura em seu amor e pergunta se você ama. Eu tive minhas próprias experiências com isso, como todos os homens casados. Mas enquanto escrevia sobre isso, discuti isso com um amigo próximo e ele compartilhou tal claramente sobre isso que perguntei se poderia citá-lo aqui. Isto é o que eu gravei dele. Minha esposa às vezes me pergunta se eu realmente a amo e que eu me sentia atacado e me defendia. Eu enumeraria todos, aliás, fatos que provam que eu a amo, mas que nunca a satisfizeram. E nós dois ficamos mais frustrados. Graças a Deus, isso mudou muito em mim. Agora percebo que nesses argumentos não me relacionava com os sentimentos dela. Para que eu se tornasse cada vez mais emocional e com medo de que eu realmente não a amasse e não respondesse mais aos meus pensamentos, dizendo coisas que não faziam sentido para mim. Eu costumava ficar frustrado e falava: "Oh, Google, você pode me tornar tão ilógico, mas isso apenas derramaria mais óleo no fogo." Agora percebo que eu era o problema, não ela. Não tinha muito contato com meu espírito como ela. Não podia amá-la com a mesma paixão com que ela me ama. Amem-a como Jesus Cristo ama sua igreja. Ela precisaria de tranquilidade e uma conexão de coração para coração comigo quando começou nossa conversa, mas fiquei defensivo porque não estava em contato com meu coração. Ela ainda me pergunta às vezes, mas agora eu posso caminhar até lá, até ela, dar-lhe um grande abraço e sussurrar em seu ouvido: "Oh, eu te amo, Coco." Pontos para discutir. 1. Vocês já tiveram experiências semelhantes? Você pode compartilhar sobre isso? Dois. A história da minha amiga ajuda você a entender melhor sua esposa, ou seja, se você é casado e agora pode ajudá-la em vez de brigar com ela? 3. Você pode pedir a Deus e a ela que o perdoem por não ajudarem efetivamente? 4. Você também é culpado de olhar demais para outras garotas? Você está disposto a pedir a Deus que mude isso em você? Ela faz agora, ok. 5. O argumento não aconteceu porque ela pensa com seu coração, seus sentimentos, enquanto homens pensamos com nossa mente. lógicos porque não temos um bom contato com nosso coração? Seis, é fácil para um homem amar sua esposa tanto quanto Jesus Cristo ama sua igreja? Sete, você está disposto a pedir a Deus para ajudá-lo a amá-la tanto quanto Jesus nos ama? Faça isso agora. 8. É possível que uma mulher volte ao uso mais exclusivo de seu cérebro direito quando tiver alterações hormonais temporais? Nove. Você entende agora melhor o que significa ser um homem de Deus? Eu posso ver por que as pessoas, as esposas, têm que lidar com esse problema. Os olhos de nós, homens, sempre se desviam para uma garota bonita que aparece à vista. Eu tenho que pensar em Jesus dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas eu digo a você que quem olha uma mulher com luxúria já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, versículos 27 a 28. Uma esposa quer todo o nosso coração, assim como nós queremos todo o dela. Os olhos continuam vagando com desejo insaciável, por mais que triste realidade nossas esposas precisam enfrentar o tempo todo. Elas desejam ser valorizadas, assim como nosso Deus anseia por todo o coração. É por isso que uma mulher paga tanto. Ela está tentando competir pela lealdade do coração do marido através da atração física. Mas isso não o torna ainda mais orientado fisicamente. Em vez de desenvolver a sensibilidade espiritual que ela deseja, mas que lhe falta, ou também tem pecado, estragou-a e a fez querer ser admirada por outros homens também? Estas são apenas algumas perguntas em aberto. Não é por boas razões que a palavra de Deus tantas vezes lembra os maridos a amarem suas esposas. Deus não precisa dizer isso a uma esposa sobre amar o marido. Ela é espiritualmente muito mais madura e comprometida com os relacionamentos, incluindo o amor pelo marido. Mas as mulheres têm seus problemas. Elas tentam a querer que seus maridos compartilhem autoridade com elas. Portanto, Deus precisa lembrá-los frequentemente de se submeterem a seus maridos. Sim, homens e mulheres são muito diferentes e precisam muito um do outro. Perguntas para discussão. 1. Você sabia que, após uma discussão tão emocional com nossas esposas, os homens esquecem esse incidente em uma ou duas horas? Mas as mulheres lembram-se disso por mais de 24 horas antes que suas emoções se acalmem novamente? Você entende o porquê e pode falar sobre isso? O medo de uma esposa de desmoronar seu casamento talvez seja causado por um processo de intuição e sentimentos, e não por padrões de pensamentos analíticos comuns aos homens? Dois, os sentimentos dela são mais fortes do que os da maioria dos homens? Três, o que você acha que é o melhor que ela pode fazer para se proteger contra esses sentimentos? Penso que muitas pessoas hoje, homens e mulheres, sentirão que esse é um assunto altamente sensibilizado. Mas acredito que a proximidade sexual de hoje desensibilizou muitos. Quanto mais ferido e amargo o coração humano se torna de rejeições, abusos e similares, menos espiritualmente sensível uma pessoa será. Agora, haverá mulheres que se oporão às declarações acima, que podem me chamar de porco chauvinista masculino. Mas como você, ó mulher, sabe que Deus não deu aos homens, em média, uma melhor capacidade de análise lógica, se você nunca tentou honestamente descobrir? Todos nós que não desejamos ser cristãos maduros, não queremos ser guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8, versículo 14. Deus deu todos os dons de sua natureza a todo homem e mulher. Não precisaríamos mais um do outro. Precisávamos? Mas agora Deus dá a cada um de nós os presentes que precisamos para cumprir seu plano para nós e, definitivamente, nem todos os presentes existentes. Ele deu mais presentes à igreja para que precisemos um do outro para sermos completos. Um homem e uma mulher têm dons e habilidades tão diferentes. Por causa de seu chamado básico diferente, que somente juntos e com seu Deus podem se tornar completo à medida que cumprem os papéis que Deus planejou para eles em suas sabedorias. Por que alguém iria querer criticar seu Criador por ter sido feito do jeito que somos? A coisa formada dirá aquele que o formou: por que você me fez assim? O oleiro não tem poder sobre o barro do mesmo caroço para fazer um caso para honra e outros para desonra. Romanos 9, versículo 20 a 21. Sim, Deus molda todos nós que o amamos para poder cumprir seus propósitos específicos para nós. Outra consequência desta diferença na maneira como o homem e a mulher operaram, o homem com sua mente orgulhosa e a mulher com seu coração apreensivo, é claramente visível através de estudos e análises psiquiátricas. A sessão psiquiátrica 15 do Manual Médico da Merck relatou em uma edição anterior que, de todas as pessoas nos Estados Unidos de América que foram diagnosticadas com transtornos de personalidade múltipla, MBT, agora chamados transtornos dissociativos de identidade, 90% são do sexo feminino. É claro que esse alto percentual de mulheres é causado por uma sensibilidade espiritual muito maior, porque elas vivem com emoções muito mais fortes do que a maioria dos homens e, portanto, sofrerão abusos mais intensamente e responderão com mais violência. Em uma atualização da sessão psiquiátrica para uma edição posterior do manual A Nova Psiquiatra, omite convenientemente o número de 90%. Ela poderia ter medo de que seja politicamente incorreto denunciá-lo? Ou será que uma psiquiatra tentará ocultar seu problema de gênero exclusivo voluntariamente e enganosamente essas informações? Eu realmente acredito que hoje viemos para cada vez mais em um planeta das mulheres, porque nós, homens, nos submetemos a elas. Nada de bom resultará disso. O potencial para o transtorno de DID pode começar quando uma pessoa está gravemente ferida em seu espírito e não foi capaz de processá-lo através do perdão. Os sentimentos podem se tornar tão conflitantes devido a lições que uma pessoa não pode continuar a viver com eles. Uma pessoa pode tornar-se insensa ou cometer suicídio contra a qual ela pode se proteger através de um processo de dissociação da parte do que eu sabe. O que aconteceu e sente a dor associada. Uma maneira extrema de esquecer. Nesse caso, uma pessoa interrompe uma parte de sua personalidade, criando um fragmento separado de si, profundamente ferido, que lembra e experimenta a dor de lesão. Uma parte fragmentada de uma pessoa pode saber de existência de outras partes e da pessoa principal. Enquanto essas pessoas fragmentadas podem não saber nada sobre a primeira, no entanto, qualquer parte fragmentada pode se tornar dominante sempre que for lembrada da lesão que recebeu. Tudo isso acontece no nível dos sentimentos, nas partes espirituais de uma pessoa. Uma pessoa tão implacável abriu o eu, a habitação demoníaca, em partes implacáveis do seu eu, e viverá com tormento, geralmente mais experimentado durante o sono. Jesus descreveu isso tão bem em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Pedro veio a ele e disse: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus é como um certo rei que queria fazer contas com seus servos. E quando ele começou a acertar contas, um foi trazido aquele que lhe devia 10 mil talentos. Mas como ele não era capaz de pagar, seu mestre ordenou que ele fosse vendido como uma esposa e filhos e tudo o que ele tinha, e que esse pagamento fosse feito. O servo, portanto, caiu diante dele, dizendo, Mestre, tenha paciência comigo, e eu pagarei a todos vocês. Então, o senhor daquele servo foi movido com compaixão, libertou e perdoou-lhe a dívida. Mas aquele servo saiu e encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. E ele colocou as mãos nele e o pegou pela garganta, dizendo, pague-me o que você deve. Então, seu servo caiu a seu pés e implorou, dizendo, tenha misericórdia, ou paixão, com paciência comigo, e eu pagarei a todos vocês. Mas ele não quis ouvir e chocou na prisão até que ele pagasse a dívida. Mas quando seus companheiros de serviço viram o que havia sido feito, ficaram muito tristes e disseram ao mestre tudo o que lhe havia sido feito. Então seu mestre, depois que o chamou, disse-lhe, seu servo mau, perdoei toda essa iniquidade porque você me implorou. Você também não deveria ter compaixão de seu companheiro, assim como tivesse pena de você. E seu mestre ficou irado e o entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que lhe era devido. Assim também meu Pai Celestial fará com você se todo um de vocês de coração não perdoar a seu irmão suas transgressões. As mulheres não processam uma lesão, uma traição, através do pensamento analítico, mas tendem a fazê-lo com sentimentos, deixando-as expostas a dores mais severas. Pense nesta lição irreconciliável, extrema, que uma mulher pode enfrentar: estupro ou incesto. Ela fica amarrada ao agressor e não pode senão amá-lo. E, no entanto, ao mesmo tempo, odeia esse homem pelo que ele fez com ela. Esses sentimentos não podem viver lado a lado em uma pessoa. Nós, homens, geralmente não temos contato suficiente com nossos sentimentos para causar das lesões que nos afetam gravemente a longo prazo. Mas especialmente os meninos molestados sexualmente e ainda mais sensíveis desenvolvem condições de DID, assim como homens que testemunharam violência de cortar o sangue nos campos de batalha de guerra. Perguntas para discussão. 1. Você agora entende o quão importante é perdoar alguém que nos machucou, assim como Deus nos perdoa? 2. Você percebe que todos temos uma quantidade enorme de rejeições e abusos nunca perdoados em nosso espírito, que apenas nossa mente esqueceu? Nós pecamos tantas vezes quanto não perdoamos. 3. Você pode humildemente pedir a Deus que o perdoe pelos casos amargos de falta de perdão que você manteve em seu coração. e pedir que ele os tire de vocês. Quatro. Você está disposto a perdoar ofensores específicos em seu passado sempre que o Espírito de Deus o lembrar? Pai Deus, então chegará muito perto de vocês. A maior necessidade de uma mulher na vida é geralmente segurança, e ela otimizará suas chances de obtê-la ou retê-la, fazendo com que pareça melhor do que é através de maquiagem, roupas atraentes ou até provocativas, ocultação de idade e de outras maneiras, como outras lá fraquezas dos homens. E muitos homens caem na armadilha de uma sedutora, porque nós, homens, não entendemos a natureza da mulher, pensando que ela é mais ou menos como nós. As mulheres são, porém, de Vênus e não de Marte. As pessoas feridas se tornam controladoras de seu entorno e uma mulher pode se tornar desonesta e mesquinha em um esforço para manter sua vida administrável. No tribunal, em situações de divórcio, ela pode até tornar-se cruel com suas demandas e juízes que não entendem, tendem a seguir pena deles, enquanto juízes podem querer proteger a libertação das mulheres ou se vingam de todos os homens por causa de alguns que machucam os outros. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas ainda entendiam a relevância dessa afirmação. Certamente, como a esposa traiçoeira deixa o marido, como você também traiu comigo, ó casa de Israel, que loucura, diz o Senhor. Jeremias 3, versículo 20. E o pregador escreveu: acho mais amarga que a morte a mulher que é uma armadilha, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela. Mas o pregador, ela escravizará, diz o mestre, acreditando uma coisa a outra para descrever o significado das coisas. Encontrei um homem reto em mim, mas nenhuma mulher vertical entre todos eles. Segundo Eclesiastes, capítulo 7, versículos 26 a 27. Estou pensando em um dos vários amigos desse tipo de experiências. Não estou falando de mim mesmo, que desobedeceu às palavras de Jesus ao se casar com uma bela dama cristã que era divorciada. Ela estava sempre ocupada alcançando os oprimidos e tinha um maravilhoso coração compassivo. Ela tinha tantos amigos. Quando ele se casou, apenas 2 semanas, ela já tinha medo de novo marido e, com o tempo, acusou-o falsamente de violência doméstica e o expulsou de casa. Obviamente, ela havia sido profundamente ferida em seu primeiro casamento e uma parte fragmentada, ferida e amarga de uma pessoa criada para esquecer esses fermentos e torres associadas, a fazer sentir como se seu novo marido fosse o primeiro, de modo que a nossa pessoa fracamente continuasse seu ódio e luta como se o tempo não tivesse passado. Isso deixa muito claro porque a palavra de Deus instrui em 1 Coríntios 7, versículo 10, que ela deveria ter procurado se reunir com seu primeiro marido ou permanecer solteira. Mas, em vez disso, optou pelo divórcio e depois se casou novamente. Quando teve a oportunidade? Meu amigo, poderia ter poupado toda a dor de se tivesse obedecido à palavra de Deus. Um lado triste desse casamento era que seus amigos da igreja haviam encorajado fortemente e seu pastor também havia aprovado o casamento e abençoado. Não é de facto comum, hoje aceitável, que pessoas divorciadas se casem novamente na igreja. Mesmo que Jesus tenha declarado tão claramente que ninguém se divorcie de sua esposa, por qualquer motivo, excepto a imoralidade sexual, a ele seja dada glória, cometer adultério. A igreja perdeu o entendimento da palavra de Deus, ou o povo cristão talvez acredite agora que pode fazer alguma coisa, ou o pastor de uma igreja talvez tenha medo de perder a filiação se não se casar com pessoas divorciadas, ou a igreja não entende mais o que é adultério. Apenas mais algumas perguntas em aberto. 1 Coríntios 7, versículo 10 explica tão claramente por que meu amigo não deveria ter se casado com essa senhora. Agora, aos casados eu mando, mas não eu, mas o Senhor. A esposa não deve se afastar do marido, mas mesmo que o deixe, permaneça solteiro ou reconcilie-se. E o marido não deve afastar a esposa. Perguntas para a discussão. 1. Uma mulher pode optar por deixar o marido imperfeito e ainda assim ser obediente a Deus? Dois. Se ela não quer se reconciliar ou não pode se casar novamente e ser obediente a Deus? Três. O coração de uma mulher está ligado ao primeiro homem que a conheceu e ela permanece ainda unida com ele até que ele mora. Esse vínculo permanece mesmo depois que ela deixa o homem e se casa novamente? Quatro. Um marido pode se divorciar de sua esposa imperfeita e ser obediente a Deus? 5. Um pastor pode ser guiado pelo Espírito de Deus, se casar com pessoas divorciadas e abençoar das uniões? 6. Você entende o que significa o termo adultério? É um termo legal ou espiritual? A humanidade perdeu a compreensão de sua própria natureza. As pessoas nem sabem mais o que é uma identidade dissociativa, uma personalidade separada, como costumava ser chamado. Não podemos mais reconhecer esses fragmentos de personalidades, embora o Manuel Marques, no início dos anos 90, tenha relatado que ele foi diagnosticado em 7% de todas as mulheres americanas. Quando a percentagem real, incluindo as mulheres nunca tratadas, estava entre elas, e quando essa percentagem subiu devido ao aumento da promiscuidade sexual, você vê como Satanás é capaz de usar uma mulher para realizar exatamente o que ele quer, porque ela acredita no que sente e ela testifica com convicções o que sente ser a verdade. E é criada. Você pode ver, então, por que os homens não frequentemente são condenados em tribunal por TV, que pode não ter, não ter acontecido. O testemunho da pessoa que parte do fragmento da mulher se mostra muito crível, porque ela realmente acredita em seus sentimentos e testemunha. A ênfase está nas palavras sente e sentimentos. Descobrimos anteriormente que o estilo de pensar de uma mulher é intuitivo. Ela é liderada pelo que seus sentimentos lhe dizem. Isso ilustra por que uma mulher é mais facilmente encanada do que um homem. E isso nos faz entender melhor porque o apóstolo Paulo escreveu: Adão não foi encanado, mas a mulher, quando encanada, caiu em transgressão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Sim, as mulheres correm um risco muito maior de serem encanadas e individualmente nos encanam a todos se lhes permitirmos existir ou testemunhar contra maridos. Nós, homens, precisamos estar cientes dessa fraqueza das mulheres e protegê-las. Se, por esse motivo, a mulher deve ter um símbolo de autoridade em sua cabeça, por causa dos anjos. 1 Coríntios 11, versículo 10. A palavra anjos pode se referir tanto aos anjos de Deus quanto aos anjos demoníacos de Satanás. Que tipo de anjo ela está ouvindo? Com a ajuda do marido, comparando o que ela sente com o que a palavra diz de Deus, diz sobre isso, pode ser entendido. 1 Timóteo 2, versículos 8 até 15, declara: Desejo, portanto, que os homens orem por toda parte, levantando mãos santas, sem ira e sem dúvida. Da mesma maneira, também que as mulheres se enfeitam com roupas modestas, com propriedade e modernação, não com cabelos traçados, ouro ou pérolas, ou roupas caras, mas o que é apropriado para mulheres que professam piedade, com boas obras. Deixe uma mulher aprender em silêncio com toda a submissão, e não permite que uma mulher ensine ou tenha autoridade sobre um homem, mas que fique calada, pois Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. No entanto, ela será salva na gravidez, se continuar com fé, amor e santidade com Deus, com autocarros. Perguntas para discussão. 1. Por que o homem não levanta mais as mãos santas quando oram? Ou também podemos expressar uma atitude de adoração ajoelhando-se e prostrando-se diante de nosso Deus? Dois. Por que tantas mulheres, mesmo na igreja, se vestem provocadoramente hoje em dia? E por que pessoas se oboiam? Se uma mulher tenta chamar a atenção dos homens, tornando-se fisicamente nua. 3. Se uma mulher tenta chamar a atenção dos homens, tornando-se fisicamente atraente, que tipo de mulher será esse por ela? 4. Precisamos primeiro saber sobre essas questões entre homens e mulheres antes de começar a obedecer a nosso Deus. 5. Se uma mulher insiste em ter permissão para ensinar, ela está lutando contra Deus? 6. Deus quer que você ouça uma mulher que prega e ajuda a desobedecer a Deus. 8. A maioria dos homens na Europa e na América não conseguem mais ver esse enorme problema. Mas mulheres e elas deixam que as mulheres corram suas vidas com as mais entranhas consequências. Os casamentos realmente desmoronam porque esposas sentem que seus maridos são o problema, mesmo quando não há porque os sentimentos das esposas são sua prova. E por uma mulher pode conversar alguém que não tem atendimento ou discernimento quando ela, pessoa fragmentada, seja testemunha o que ela, apesar de ser, existe apenas uma solução certa para este problema. Que marido e mulher se comprometam a honrar e obedecer à palavra de Deus em grandes detalhes. Essa palavra, a Bíblia, é infalível e tem toda a armadura de Deus. Paulo escreveu tantas as coisas escrituras, todas as escrituras são dadas por inspiração de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 16. Essa palavra deve ser seguida sem questionar. Pai ensina-nos a segui-lo sem sempre pedir expressões. Ajude-nos a confiar em você como um amigo. Muito obrigado por esta tarde, por este momento que estamos a aprender acerca desta grande lição. Pai, pedimos que continue nos ungindo e nos protegendo. Amém.